O tema da pregação de hoje é em busca de um novo propósito. E talvez você não saiba, mas é isso que você veio buscar nessa noite. Talvez a tua vida tenha perdido sentido. Você tem uma rotina, você é super ocupado, você tem um dia a dia super corrido, você quase não tem hora para nada, mas você perdeu o prazer. Parece que a vida não tem mais aquele tempero no teu dia a dia, que talvez tinha antes. E é muito engraçado porque, como pastores da igreja, eu e a pastora, nós ministramos solteiros, ministramos casados, ministramos pessoas que estão há muito tempo casadas, há muito mais tempo do que eu e a pastora. E é engraçado porque você ministra o solteiro está triste porque quer casar. Aí você ministra o casado está triste porque ele pensa, onde eu amarrei meu burro? Você ministra o solteiro porque quer casar e o casado porque quer voltar a ficar solteiro. Misericórdia, mas é uma verdade. Para muitas pessoas, a vida, ela perdeu a alegria. Existem pessoas que estão simplesmente sobrevivendo. E isso é tão ruim, é tão nocivo para nós, que declaramos que amamos a Deus. Porque quando se perde o prazer, a alegria, o tempero pela vida, o ânimo, ele vai embora. A motivação já não está mais presente. A fé, com certeza, é abalada. E quando isso acontece, porque já não há mais razão, porque você já não vive há muito tempo algo novo, a tendência é você deixar de ser tão espiritual. A tendência é você deixar de buscar a Deus com o mesmo ritmo frequente que você já deve ter buscado em tempos passados. Isso é algo terrível, porque nós buscamos a Deus por X, N, Y, Z motivos, e nós buscamos a Deus quando nós precisamos de uma direção. E como é gostoso quando você precisa de uma direção, quando você sabe que você está prestes a viver um evento novo na tua vida profissional, ou na tua vida sentimental. Você solteiro, conheceu alguém, está interessado naquela gata, está interessada naquele abençoado, e você faz o quê? Você busca a Deus para novos desafios, você faz propósito, você define por si só dentro do seu relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Que seja, por exemplo, 7 dias de jejum. Você começa a buscar a palavra com mais afinco, com maior intensidade do que você já busca normalmente, porque à tua frente estão os teus sonhos que você deseja que venham ser concretizados. À tua frente está a sua família. À tua frente estão os seus objetivos. À sua frente está o seu futuro. E como é saborosa a vida, como ela se torna gostosa, quando inserida a nossa vida há tantos planejamentos, inserida as nossas vidas há tantas metas, tantas ideias. Como é gostoso poder sonhar acordado. Não há nada de ruim nisso, não há nada de mais nisso. Pelo contrário, o Senhor se manifestou sobre a vida de sonhadores e concretizou ministérios sensacionais na vida daqueles que foram reconhecidos biblicamente como meros sonhadores. Deus, ele entrega grandes projetos nas mãos daquele que o ama, mas que da mesma forma deseja e ama viver a sua própria vida como cristão aqui na terra intensamente. Deus, ele ama entregar projetos e ser presente na vida daqueles que têm ideais, daqueles que têm sonhos e não têm medo de abrir o coração para Deus e expor os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. E quando uma pessoa ela é assim, ela se mantém assim, e ela busca a Deus, sendo dessa maneira, ela conta com a participação total de Deus trabalhando, se movendo, dando ordem aos seus anjos ao seu favor, dando livramentos, abrindo o céu sobre a tua cabeça, derramando uma nova porção de dons, te capacitando e te adestrando etapa por etapa para que você venha viver um tempo novo, porque em meio aos teus sonhos, às tuas metas, aos teus ideais, aos teus objetivos, você entendeu que é necessário que haja uma conexão direta e permanente com Deus, com o Espírito Santo que habita em você. E como é gostoso, quando você tem esse prazer pela vida, e você começa a ver o nosso Deus de sinais, Ele se movendo, Ele se manifestando, Ele realizando, Ele concretizando, Ele derramando, Ele manifestando sinais, prodígios, maravilhas, milagres, curas, derramando bênçãos, cumprindo, estabelecendo promessas que haviam sido lançadas sobre as nossas vidas em forma de profecias, em forma de revelações. Isso nos torna o sal que Jesus falou dentro do Evangelho. Isso nos torna luz. Isso faz com que a nossa vida se torne uma referência contagiante de algo muito bom. Mas nós sabemos que existe um adversário estratégico que tem atuado no coração de muitos de vocês. Existe um adversário estratégico, invisível, porém real, que tem paralisado o presente e também o futuro de muitos de vocês, fazendo com que você venha viver nesse tempo, mesmo sendo um cristão, uma vida travada, uma vida amarrada, uma vida paralisada, onde você tem literalmente, como eu falei de início, simplesmente sobrevivido, sem produzir nada de diferente. Quando sempre é declarado desse altar, seja por mim, pela pastora, ou por quem quer que for que pregue no altar dessa igreja, se você já ouviu no altar de outras igrejas, que o Senhor deseja nos levar para um tempo onde nós venhamos viver de glória em glória, de vitória em vitória. Isso diz respeito a homens e mulheres de Deus que não abrem mão das suas metas, que não abrem mão dos seus sonhos, que não abrem mão dos seus objetivos, que não abrem mão de desejar sim um futuro melhor, um futuro promissor, porque amam a Deus e anseiam em ter uma vida melhor, porque desejam manifestar a glória desse Deus que age, que ouve e responde às orações do seu povo. Posso ouvir um glória a Deus? Então, se você entrou aqui hoje e a sua vida não tem tido mais sentido, essa palavra, ela é diretamente rema do trono de Deus para a tua vida. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5. Do versículo 5 em diante. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Antes que você venha ler, Noé era um homem justo, bom, íntegro. O único de uma primeira geração que temia Deus, que se relacionava com Deus, que andava com Deus. Vivia em tempos difíceis. Tempos onde o coração do homem havia se voltado a todo tipo de maldades e perversidades. Mas diferente desses, Noé se manteve reto, se manteve focado em Deus, se manteve firme com o Senhor. E eu quero te dizer que talvez, como Noé, você é um homem de Deus, você ouvindo tudo que eu falei de início, você é uma mulher de Deus, e você deve ter pensado, puxa, mesmo eu me identificando com tudo que o pastor acabou de falar agora, eu sei que eu amo a Deus. Eu reconheço que eu dependo dEle. Mesmo sentindo meu coração apertar, os meus lábios tremerem e os meus olhos começarem a se comover e ficarem pesados de lágrimas, em meio a tudo que foi falado na introdução desse culto, eu sou uma pessoa que sempre desejou viver algo novo, viver algo diferente, viver algo a mais. E eu quero te dizer que assim era Noé. Noé era um homem que vivia uma rotina como eu e você, mas dentro da sua rotina, o coração de Noé era voltado para a vontade de Deus. O coração de Noé estava completamente conectado a Deus, para que Noé pudesse, em tempo determinado, cumprir com um propósito que ele mesmo, eu creio, não sabia qual era. E isso diz respeito a nós compreendermos assim como Noé compreendeu. Que talvez você seja esse guerreiro, essa guerreira, você que está sentado aqui hoje, que tem buscado a Deus do seu jeitinho, com sinceridade de coração, com verdade, com fé. Mas você olha para o panorama atual da tua vida e você vê que tudo ainda continua igual. Mas o Senhor te diz nessa noite que assim como chegou a hora de Noé, está prestes a chegar a tua hora. Amém? Dá um aleluia, dá uma salva de palmas a Jesus. Amém? Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto como um vão de 45 centímetros. Entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal, grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, neste mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram: aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. E no 1º dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Até aí, por enquanto, você pode olhar para mim. Dá um glória a Deus. Amém? Repete assim comigo, primeiro ponto. Olha para quem está do teu lado e diz assim para essa pessoa. Olha para o olho dessa pessoa e ministra a vida dela. Diz assim: eu quero ouvir a sua voz, hein? Diz assim: você sabe que está vivendo o propósito certo para a sua vida quando esse propósito contagia todos à sua volta. Primeiro ponto, você pode olhar para mim. Você sabe que você está vivendo o propósito certo para a tua vida, quando esse propósito, ou seja, a vida que você está levando, o rumo que você está levando como cristão, da tua vida hoje com Jesus, ela contagia todos que estão à sua volta. Isso a gente viu na vida de Noé. Noé foi convocado por Deus para que a humanidade recomeçasse do zero. Noé foi chamado por Deus, Deus se revelou a ele, deu uma direção para ele construir um mega barco, que alguns estudiosos dizem que tem o tamanho de 3 campos de futebol oficiais. E vamos falar sobre isso. Noé foi chamado sozinho para construir a arca. Quando a gente vê Deus aqui convocando Noé, a gente não vê Deus falando para ele: Noé, estou convocando você, estou convocando seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e cada uma das tuas noras e a tua esposa, para arregaçarem as mangas e construírem a arca. Não. Deus chama Noé, e Noé passa por todo o amor e paixão e intimidade que ele tinha com Deus, essa direção, essa visão para a sua família. E olha que coisa linda, a sua família fecha com ele. Fala: nós estamos nessa com você, porque a gente sabe quem você é. Imagina a mulher dele falando para ele: bem, eu estou com você nessa, amor. Os filhos: pai, papai, paizão, conta comigo. As noras: sogrão, estamos com você nessa. Imagina eles falando para Noé, imagino isso com certeza. Nós estamos com você, porque a tua paixão, o teu amor por Deus, é algo contagiante. O teu testemunho, como homem de Deus, imagina o filho mais velho de Noé, sem, falando para ele: o teu testemunho, pai, como homem de Deus, faz com que eu venha cada vez mais querer ser um homem de Deus. Imagina as noras falando: sogrão, eu oro a Deus para que meu marido Cam venha ser um homem como você é. Sabe quando você que está aqui sentado descobre que o que você está vivendo é realmente o propósito de Deus para a tua vida, esse tempo que você está vivendo agora, sem sombra de dúvida? Quando o que você está vivendo com Deus hoje, esse propósito de você ser um cristão que busca, que ora, que se alimenta da palavra, que se consagra, sabe quando você tem a confirmação? Quando você vê que essa unção, que essa glória está contagiando a tua esposa, está contagiando o teu marido, está contagiando os teus filhos, até mesmo o teu marido, a tua esposa, os teus filhos que não são cristãos ainda, você está vendo um mover novo, você está vendo um trabalhar de Deus, você está despertando um interesse novo deles, e não há outro sinal maior que você possa ter do que esse. Amém ou não? Dá uma salva de palmas a Deus. Mas se você olha para a tua vida hoje, e tudo o que a tua esposa não quer ser, e tudo o que os teus filhos, ou os teus pais, ou os teus irmãos de sangue que moram com você não querem ser, é igual, é serem igual a você. Se eles olham para você e falam: eu vou ser igual a você, que diz que é da igreja, e cada semana traz uma menina nova para dormir com você no teu quarto aqui, eu vou querer ir, eu, teu irmão, para quê? Para a igreja? se eu vejo você quebrando o pau com a mamãe e com o papai, quando fica nervoso que pisam no teu calo, fala todos os palavrões que vêm na tua cabeça, desonra os nossos pais, o que, que eu vou fazer nessa igreja? Ou os teus filhos, que olham você quebrando o pau com a esposa toda hora, discutindo, você não conversa, você não ministra, você berra, eles nem da igreja são, mas não aguentam ouvir mais os teus gritos, e você ainda tem a coragem de olhar no espelho, dobrar o joelho e ter a cara de pau de falar para Deus: ah, Deus, a minha luta está grande, o inferno está se levantando. Não é o inferno que está se levantando, é você que está se levantando na carne, amém ou não? Como que alguém vai querer construir algo novo com você? Algo grande com você? Se você não transmite segurança, se você não transmite vivência real, se você não transmite um exemplo nítido do que é ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, posso ouvir um glória a Deus? Repete assim comigo, segundo ponto. Olha para quem está do teu lado e diz para essa pessoa: você sabe que está vivendo o propósito certo para a tua vida quando nada tira seu foco e determinação em relação a esse propósito. Amém? A gente tem um exemplo muito lindo em Noé. A gente começou a leitura em Gênesis capítulo 6, versículo 5, falando o quê? Que Deus, ele viu a maldade, a perversidade no coração dos homens e decidiu o quê? Aniquilar. Vou aniquilar, vou começar do zero. Vamos dar um reset aí. Hã? Vamos começar do zero. O homem se corrompeu. O homem em nada, ele é parecido comigo. Talvez você seja assim, alguém que em nada é parecido com Jesus. Longe disso, você se acomoda, você fala, não sou perfeito. Mas só que a Bíblia fala o quê? Que o reino dos céus é tomado à força, que os que se esforçam se apoderam desse reino. Esse reino diz respeito às características de Jesus na tua vida. Sim, é possível, amém ou não? Mas Deus, ele olha e falou, vamos varrer tudo, vamos arrebentar com tudo. E ele fala, peraí. Aquele cara ali, aquele homem, ele é diferente. Ele é meu amigo. Eu não vou exterminar esse meu amigo e a família dele. Eu vou poupar eles. E Noé já vivia um propósito. O propósito do quê? De estar centrado em manter acima de qualquer meta, acima de qualquer sonho, presta atenção, acima de qualquer ideal, acima de qualquer objetivo. O primeiro propósito que você tem que estar muito bem resolvido na tua vida é de se manter firme. Seja no tempo que for, ou na ocasião, ou na situação que for, você precisa se manter firme no teu relacionamento com Deus. Amém ou não? E Noé aqui simboliza para nós aquela pessoa que mesmo em meio a tempos tão difíceis, nunca deixou de se relacionar com Deus. Você sabe que você está vivendo o propósito que Deus tem para você, quando tudo coopera para que você não venha para a igreja. E é aí que você tem que vir, amém? Quando tudo coopera para que você não tenha desejo de estar aqui. E é quando você não tem desejo nenhum de estar aqui, que você tem que colocar a tua melhor roupa, passar a maior quantidade de gel, esticar mais quanto você puder com a tua chapinha, o teu cabelo, se embatonzar mais e vir para a igreja. Amém ou não? O que Deus quer ver em você é aquela determinação, seja fraco ou forte, animado ou desanimado, em pecado ou em santidade, buscando o frio, seja como for, eu não vou parar, porque eu vou ser renovado, eu vou para a casa do Senhor, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou adorar, e as cadeias vão ser quebradas, amém? Ainda que a dúvida venha, se na tua essência há algo que te estimula a estar na casa do Senhor, independente do que falam de você, independente do que apontam em relação a você, se na tua essência há esse desejo de buscá-lo, de estar na casa do Pai, entenda, você está no caminho certo. Por mais errado que você esteja, entenda, a tacada final e fulminante do diabo é fazer com que você abandone. Abandonou, já era. Abandonou, o diabo entra com os dois pés no peito. O diabo entra para arrebentar, o diabo é arruaceiro. Baixou a guarda, permitiu que a dúvida entrasse no teu coração. Você que é firme, cara, eu e minha esposa, a gente não perde o culto por nada, pastor, nós estamos ali, ó. Aconteça o que acontecer, nós estamos ali, cara. Mas nem festa da família a gente vai. A gente colocou para nós que domingo é o dia do Senhor e domingo é o dia que a gente está na casa do Pai. Acabou. Nada substitui essa agenda. Nada. E como a gente é fraco nesse ponto, né? Eu disse uma vez aqui pregando que quando eu era adolescente, meus pais, eles tinham um casal de amigos, uma família que eram nossos vizinhos, no apartamento de baixo, no prédio que nós morávamos em São Paulo, e era uma família de argentinos. E eles eram muito, muito amigos dos meus pais, e os filhos deles também eram muito meus amigos e da minha irmã. E eles eram católicos, mas católicos beatos mesmo, cara, católicos praticantes, como eu nunca tinha visto na minha vida. E nós fomos uma vez visitá-los na Argentina. Fomos para a casa deles, eles receberam a gente, hospedaram a gente na casa deles. Nós também éramos católicos, mas bem meia boca, sabe? Aquele católico que a maioria é. Que só vai em missa de sétimo dia. Só vai em batismo de algum parente, né? Que nunca leu a Bíblia na vida. Que nem o Pai Nosso sabe rezar direito, né? A gente era bem assim. E aí eu me lembro que nós estávamos na casa deles, nós ficamos quase um mês lá. E nos domingos e nas quartas-feiras, a gente chegava no final de tarde e falava, e aí, qual vai ser a programação de hoje? O que a gente vai fazer? Qual vai ser o passeio de hoje? Eles falavam, olha, vocês a gente não sabe, mas nós estamos indo para a missa. Se vocês querem ir com a gente falava, não, não queremos. Então vocês ficam aqui, a casa de vocês, fiquem à vontade, nós vamos para a missa, nós não vamos quebrar esse compromisso nosso com a missa. Eu estou falando isso para uma igreja que representa a igreja brasileira. Nós somos a igreja brasileira. Que a grande parte aqui se converteu, como eu, de um catolicismo não praticante. E hoje nós trocamos o estar na casa de Deus, o congregar, o vir ao culto para adorar e ser renovado diante do altar, por qualquer evento, por mais banal que seja, você deixa de vir para o culto. Sabe como eu vejo isso como pastor? Eu comento muito com a minha esposa isso. Tem pessoas entre vocês que eu sinto que é como você agisse assim. Quando eu pergunto, e aí, você vai no culto? É como se você desse um entender. Deixa eu ver na minha agenda aqui se eu tenho um tempo para esse tal de Jesus. Deixa eu ver aqui na minha agenda, deixa eu ver. Culto, não está nem aqui. Não sei. Tem uma chopada, tem um churrasco, tem uma festa regada a muito White Horse, tem o funk para eu ir aqui, ó. Não tem como. Jesus, você me desculpa, muitos de vocês agem assim. Aí sabe o que acontece? Apertou o calo, você liga chorando para quem? Para mim, para a pastora, né? Pastor, cara. E aí você quer ser atendido na hora, né? Assim? Manda mensagem, 50 WhatsApp. Sabe o que eu faço? Te dou um gelo. Deixo você lá, 2 horas lá, no banho-maria. Deixo, sabe por quê? Para você aprender, cara. Que na hora que era para você buscar Deus, você ignorou Ele. A hora que você precisa, Ele é obrigado a te atender na hora que você quer. Amém ou não? Entenda uma coisa. Deus não depende de você. É você que depende dele. Amém? Deus sem você, ele continua sendo Deus. Sem você, a obra continua. Você não vai fazer falta. Mas, sem Deus, você não vai para lugar nenhum. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Terceiro ponto, repete comigo, terceiro ponto. Olha para quem está do seu lado. Você sabe que está vivendo o propósito certo para a sua vida, quando mesmo que demore para vir os resultados, você não se sente desgastado, mas tem sempre suas forças e ânimo renovados pelo Senhor. Amém. Imagina Noé, quando ele foi citado, glória a Deus, quando ele foi citado pela primeira vez em Gênesis 5, ele tinha 500 anos. E os históricos relatam que quando ele foi chamado por Deus para construir a arca, ele tinha 500 anos. E quando ele concluiu a arca, ele tinha 600 anos. Então existe aí um intervalo teológico de 100 anos que Noé demorou para construir a arca. Agora você imagina, será que foi fácil? Porque primeiro ele passou o projeto para a família. Mas ele passou o projeto, eu creio que Noé era casca grossa, deve ter arregaçado as mangas, falou: o projeto é esse, Deus me deu, está aqui, estou indo lá, estou indo cortar pinheiro, estou indo cortar os ciprestes, para poder laminar, para poder limpar, tirar a folha, cortar as tábuas e começar a construção. Quem quiser vir comigo, vamos. E aí foi onde os filhos e as noras e a mulher falaram: meu, ele é um homem de Deus, cara. Deus falou, a gente crê, vamos lá. Foram. Mas você imagina, Noé não estava sozinho, mas para o tamanho da arca que ele construiu, eles estavam somente em 8 pessoas, sendo que o maior trabalho braçal era dos 4. Era de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nessa época não tinha empreiteira. Amém? E aí você imagina, por 100 anos, aqueles homens construíram uma arca numa região que não era litorânea, numa região que não tinha mar. É muito interessante a gente falar sobre isso. E um outro ponto, Noé não era carpinteiro, Noé não era marceneiro, cara. E o que que a gente consegue entender com isso? Que muitas vezes você é chamado para fazer algo que você acredita que você não é capaz. Mas a gente se esquece que Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita aqueles que foram chamados, amém? É assim que Deus age. E um dos sinais de que Deus está te chamando para viver um novo propósito que Ele já tem colocado no teu coração, que Ele já tem confirmado para você, é para você encarar esse projeto que Ele entregou nas tuas mãos, que você não tem experiência nenhuma, mas que se Ele te chamou, Ele vai te habilitar. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Mais uma confirmação de que você está no caminho certo. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando você sabe que você diz sim, eis-me aqui, Senhor, é nesse momento que a glória de Deus se manifesta. Porque quando você encara algo novo, isso exige de você um esforço e um empenho sobremaneira. Porque eu não conheço, eu não tenho experiência, eu não tenho habilidade ainda, eu preciso me empenhar mais, isso vai me desgastar fisicamente. mentalmente, isso vai exigir de mim um esforço muito maior do que qualquer outro em qualquer fase da minha vida que eu vivi. E aí sabe quando você vê que Deus está com você, como Deus foi com Noé? Porque por 100 anos ele construiu aquela arca e por 100 anos em nenhum momento ele parou. Amém ou não? Você sabe que Deus está com você? Porque você se sente automaticamente renovado a cada dia para encarar essa nova empreitada. Amém? Talvez até tua esposa olhe e fale: caramba, amor, eu não sei aonde você encontra forças. Mas eu te digo que essa é a maior confirmação de Deus nesse terceiro ponto para a tua vida, como assim foi para Noé. Quando Deus te chama, Ele te capacita, Ele te renova em meio a qualquer tipo de desgaste. Ele se torna a tua mais pura força. Dá uma salva de palmas a Ele. Amém. E repete comigo: obrigado, Jesus. E o quarto e último ponto, olha para quem está do teu lado, fala assim para essa pessoa com fé, com força, com ânimo. Quarto e último ponto: você sabe que está vivendo o propósito certo para a sua vida, quando no final tudo prospera, tudo dá certo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Porque talvez você está vivendo um tempo onde você só está conseguindo imaginar e enxergar pelos olhos da fé o que vai acontecer lá na frente, porque tudo é muito, muito novo ainda para você. Mas aqui nós aprendemos com Noé. Noé não era carpinteiro, não era marceneiro, não morava em região litorânea, não tinha família de pescadores ou alguém que era capitão de nau. Não. Ele nunca soltou o cabo da nau. Amém? E aí, ele começa aquela obra. E eu consigo imaginar, lá pro quinto ano de construção, o esqueleto da arca começando a criar forma, e ele olhando de uma ponta do comprimento até a outra daquela embarcação, aquele esqueleto ainda cru, e ele conseguindo visualizar pelos olhos da fé as madeiras pregadas, os andares constituídos, tudo invernizado, vedado, pregado, cada coisa em seu lugar. E eu acredito sim que isso fazia com que ele olhasse e falasse para os filhos sem canja-fé: esse projeto foi Deus que deu. Se Deus está conosco desde o começo, Deus estará conosco até o final. Amém? E eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite: se Deus esteve com você desde o começo, Deus estará com você até o final. Diga isso para quem está do seu lado. Diga isso para essa pessoa: se Deus esteve com você desde o começo, Deus estará com você, Deus estará conosco até o final. Dá uma salva de palmas a Ele. Você sabe que está vivendo o propósito certo para a sua vida, quando no final tudo prospera, tudo dá certo. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 9. Para a gente encerrar. Gênesis 9, versículo 1. A arca foi construída, os animais foram embarcados, o dilúvio veio, as águas baixaram, os animais foram soltos, Noé e sua família cumpriram a sua missão, e no final, para coroar o último ponto, a Bíblia diz, Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Dá mais um glória a Deus, amém? Aleluia! O Senhor tem um tempo de fertilidade para a tua vida, amém? Ser fértil é ser alguém que dá frutos. Ser fértil é alguém que tudo que faz, pode ter certeza, no final vai dar certo, amém? Ser fértil é ser próspero, aonde quer que você toque as suas mãos. Porque uma das maiores estratégias de Satanás é tirar você do propósito que Deus colocou você para viver nesse tempo. E ele tem feito isso na vida de muitas pessoas aqui. Mas essa é a noite que Deus preparou para você se realinhar, voltar a trilhar o propósito que Deus tem para a tua vida. Ou se você já tem aí caminhado firme nesse propósito, ser fortalecido, e nós faremos isso, nos assentando hoje à mesa com o nosso Deus, aonde o seu sangue e o seu corpo nos fortalecerão para um tempo novo, amém? Vamos nos colocar todos em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui.